Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos.
Fala aí, querido ouvinte que está escutando o nosso querido Clube de Astronomia. Aqui quem fala é a Andressa e hoje eu estou aqui com algumas pessoinhas muito especiais para falar sobre um tema muito legal. Então, podem se apresentar.
Salve, pessoal, aqui é o Gal.
Fala aí, galera, eu sou o treineiro e tem gente nova, né?
Fala aí, galera, eu sou o Vineira, tô novo por aqui.
Olha só.
É, que beleza.
E hoje a gente vai fazer o episódio de número 49 sobre um tema muito legal aí, que é matéria escura. Posso que a maioria de vocês já ouviu falar, então...
É um tema bem legal, bem, vamos dizer assim, misterioso da física, porque tem muita coisa desconhecida ainda, muito enigma... E acho que é um bom tema pra gente falar aqui, pra gente discutir, pra ver se não é nenhum surto coletivo dos cientistas, né?
Pois é.
Né, cara, quem garante?
Quem garante?
Né? Quem garante que não tá tudo errado?
Pois é.
É, enquanto funciona, a gente pensa que tá certo, né?
Enquanto tá dando certo... Né?
Parecendo programador.
Tinha cocô de pomba em todos os telescópios do planeta ao mesmo tempo.
Aí, tava um pouquinho embaçado.
A galera não tá sabendo limpar telescópio, não.
Não tá. Dá uma flanelinha pra eles passar na lente.
Isso. Próximo episódio, como limpar seu telescópio.
Aí você pega aqueles telescópios com um espelho gigante, vai com uma flanelinha assim. Fizer em cima, né? Sabe?
Flanelinha, aquele álcool tudo sujo. É. Que acaba com a lente.
Flanelinha, borrifador, né?
Álcool em gel. De loja, de sabe? De gel.
Uma flanelinha marrom já, de tanto limpar o espelho.
Que beleza. Mas enfim, matéria escura.
Nós divergiu rápido.
Sempre, né?
Mas é assim. Bom dia, caro ouvinte, se você está ouvindo de manhã, se junte ao clube, nós também estamos gravando de manhã esse episódio hoje, então vamos ver como é que sai.
Como vocês sabem, tem um leve desvio do nosso tom usual quando é de manhã. Porque tá todo mundo meio dormindo.
Realmente.
Mas bora que bora.
Bom, então acho legal a gente começar do começo, né?
Aí, ó.
E falar da onde surgiu, né, a matéria escura. Quem foi a primeira que falou que tinha alguma coisa ali que ninguém tava vendo? Então, vamos lá. A matéria escura, antes de descobrirem ela, ninguém sabia que ela existia, né? Ninguém esperava que ela existisse. Mas um astrônomo chamado Fritz Wieck, lá em 1930, tava fazendo o de sempre, né? Tava lá medindo a velocidade das galáxias num aglomerado de galáxias chamado aglomerado de Coma. E ele estava medindo essa velocidade utilizando um tal de efeito Doppler, né? Igual o efeito Doppler comum que a gente escuta, por exemplo, um carro de Fórmula 1, né? Na mudança aparente da frequência, né? De uma fonte, quando ela está se movimentando em relação a um observador. E só que é da luz, é o mesmo acontece só que com a luz. E ele estava medindo com a velocidade dessas galáxias com esse efeito. Só que pela lei da gravitação de Newton, a gente consegue também medir essa velocidade. E a velocidade que era esperada, né, era a velocidade medida pela lei da gravitação. Só que quando ele mediu com o efeito Doppler, deu algo muito maior, né, algo bem inesperado. E a constatação que ele fez foi que para ter essa velocidade maior do que a esperada é porque tinha uma massa maior do que a que estava sendo vista. E essa massa invisível, que era extremamente mais abundante, cerca de 100 vezes mais abundante que a massa visível, foi nomeada carinhosamente de matéria escura.
Ah, é.
Carinhosa e criativamente.
E criativamente. Talvez criativamente, não sei se... Né?
Não, é tipo um gigante vermelho. É. Tá ligado? O que é uma gigante vermelha? É uma estrela gigante
vermelha.
Que é
vermelha? É bem isso mesmo.
Mas não,
não
critico, né?
O ápice da criatividade em nome foi no Big Bang.
Pois é. E não foi só o Zwick que fez essa constatação, né? Também teve uma astrônoma que é muito importante para a matéria escura, chamada Vera Rubin. E em 1970, ela fez seus cálculos e entrou em concordância com o Zwick. E além disso, ela mostrou que a proporção de matéria escura é muito maior em aglomerados de galáxias do que em galáxias individuais, né? Só para se terem uma ideia, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, a proporção é de 10 para 1, né? É 10 vezes mais matéria escura do que a matéria comum que a gente vê por aí de estrela, gases e essas coisas.
É, então. E essa proporção, assim, é... Dá um pouco de medo, assim, porque a grande maioria das coisas que tá ao nosso redor a gente não consegue nem ver.
Realmente.
Como é o nome da matéria escura, né?
Pois é.
E essa proporção, assim, ela não é só pra Via Láctea, assim, é... Como a gente já falou no episódio, né, número 45, sobre o Nobel de 2019, que a gente até teve a participação especial, né, da Julia Rosolin e da Adriana Valle. A gente falou do Jim Peebles, né, o cara que compartilhou metade do prêmio desse Nobel, né, com os estudos dele sobre os Cosmic Background Radiation. Ele descobriu aquela famosa proporção, né, de 69% do universo é energia escura, 26% do universo é matéria escura, e tudo que a gente conhece, nossa matéria, a Terra, a Via Láctea, tudo que a gente consegue enxergar, né, são só 5% do que representa o universo. Então, a gente sempre acha que tá perto do fim, aí a gente descobre que a gente tá mais longe do que praticamente tava.
Realmente. Então...
Isso é muito próximo a enxergar um iceberg tipo, de cima do mar.
Pois é, pois é só a ponta do iceberg.
O meme nunca foi tão real.
Pois é. Bom, mas a gente tem que ter alguma, além disso que o Zwick constatou, né? Poderia ser só um erro dele e da Vera Rubin, né? Mas como a gente sabe que é verdade? Eles publicaram um artigo e colocaram lá, confia?
É assim que funciona a ciência.
É assim que funciona a ciência.
Pois é, mas não foi só o confia do Zwick e da Rubin, não. Tem diversas evidências, né? Acho que vale a pena a gente falar de duas delas. Uma delas é a colisão de aglomerados de galáxias, quando duas galáxias se chocam. E, bom, antes de falar disso, eu tenho que falar que a matéria escura, ela é invisível, né? O que quer dizer que ela não emite luz. E, além de ela não emitir luz, ela interage muito pouco com a luz, não só com a luz, com ela mesma também, ela não interage. E com quase tudo. Então, quando dois aglomerados de galáxias se chocam, né, a matéria escura presente nesses aglomerados, ela supostamente deve passar sem interagir. E realmente é isso que acontece. Só que a matéria comum, né, esse 5% que o Gal falou, a gente sabe muito bem que ela interage com ela mesma, né? Então, quando há esse choque entre esses dois aglomerados, essa matéria comum vai se interagir, né? Vai ser uma atraída, puxada pela outra. Então, quando ocorre esse aglomerado, essa colisão, perdão, dos aglomerados, o que é visto é que realmente a matéria escura passa sem interagir, a matéria comum é uma atraída pela outra, só que o curioso é que nessa colisão, o centro da gravidade fica deslocado do centro da matéria, né? Supostamente que seria toda a matéria, que é a matéria comum, né? Então, daí constata-se que realmente as galáxias, os aglomerados de galáxias são predominantemente matéria escura, porque senão o centro da gravidade estaria no mesmo lugar que o centro da matéria, né? Só que isso não acontece. E isso seria bem bizarro se não tivesse a matéria escura. Deveria ter alguma coisa, tem que ter. E esse alguma coisa, pelo menos por enquanto, o que acreditam que seja é matéria escura, né? A não ser que alguém prove o contrário.
É verdade.
E, bom, esse é uma das evidências, mas tem outra, são as lentes gravitacionais. Antes de falar o porquê elas são uma evidência da matéria escura, é legal falar o que são as lentes gravitacionais. Né, elas são regiões do espaço próximo a um corvo muito massivo, então é uma região perto de um buraco negro, de uma galáxia, de um aglomerado de galáxias. E o que elas podem fazer? Elas podem aumentar o brilho de corpos muito distantes, né? E isso ajuda a gente a verificar a idade e a expansão do universo. Bom, as lentes gravitacionais, elas são capazes de desviar a luz, né, que passa por elas. Então vou tentar dar um exemplo para ficar mais visível na cabeça de vocês ouvintes. Pensa, por exemplo, num efeito de uma bola de ping-pong, uma bola de futebol, né? Aquela curva que a bolinha faz é como se fosse a luz passando por uma lente gravitacional, ela desvia essa trajetória e isso dá a percepção de que ela está vindo de outro lugar. E então, como a gente sabe, os aglomerados de galáxias obviamente são corpos muito massivos e pela teoria da relatividade geral do Einstein, o espaço tanto dentro delas, né, dos aglomerados no caso, e ao entorno vai se encurvar. E isso vai fazer com que a luz dos corpos distantes passa próximos ou através desses aglomerados seja desviada, né, no seu caminho, vou dizer, para a Terra, né, que é onde a gente está observando. E como eu disse, é como se fosse esse efeito de uma bolinha de ping-pong, de uma bola de futebol fazendo uma curva, né? Então, basicamente é... Bem basicamente por cima mesmo, é isso que são as lentes gravitacionais. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar para as evidências.
Ah, acho que é isso mesmo.
É isso aí. Para quem lembra também, a gente tem o efeito de microlentes gravitacionais, que a gente falou inclusive na nossa semana de... Na semana de astronomia desse ano de 2021. Então vocês podem ir lá no nosso Twitter, dar uma forcinha. E a gente falou sobre isso, que é um método de detecção de... exoplanetas.
Bacana.
Não consigo ver nada.
Então, agora, por que que isso daí que eu estudo, que eu falei, funciona para como evidência para matéria escura, né? Então, quando a gente vai fazer cálculos envolvendo as lentes gravitacionais, esses cálculos são baseados em imagens de corpos muito distantes. E é muito importante que a gente consiga determinar bem a distância, a massa e a forma da lente gravitacional que se antepõe ao corpo, para a gente ter uma descrição precisa desse corpo, né? Então, um exemplo é quando as imagens formadas por essa lente, né, constituída de uma massa circular e homogênea, posicionada entre o corpo distante e a Terra, isso é chamado de anéis de Einstein, né? É uma imagem bem bonita de se ver. E só que, infelizmente, isso não é o que acontece, né? Seria um ideal, porque é uma massa circular, bonitinha, homogênea. Só que isso não é o frequente, né? Não é o comum. O comum de se acontecer é que sejam formadas imagens múltiplas e deformadas, né, por aglomerados de galáxias.
Sim.
E além disso, as mais fortes lentes são formados por aglomerados de galáxias, né? Porque a massa desses aglomerados é gigantesca. Então, eles vão encurvar ainda mais o espaço. Só que para essas galáxias, é muito difícil a gente construir um modelo, né? Como, por exemplo, o anel de Einstein. E, além disso, a energia que é detectada desses aglomerados não explica toda a massa que é responsável por essas distorções, né, das lentes. E então, isso é uma evidência de que tem algum halo de matéria não percebida, né, nesses aglomerados. E no caso, esse halo de matéria não percebida é a matéria escura. E não só isso, as lentes gravitacionais também confirmam que a massa do universo é constituída majoritariamente por matéria escura, como a gente já está falando desde do começo desse episódio, né? Então, essas são duas evidências. Ninguém dizer que é algo da cabeça dos cientistas aí, apenas.
Uhum. É, ou seja, são duas fontes diferentes, sabe? São dois métodos diferentes de se medir a interação gravitacional. E eles estão dizendo assim claramente, ó, o que você está conseguindo medir ali não é o que explica o movimento, não explica a gravidade. Então, seja lá o que for isso, cara, tem algo além aí do básico, né? E no momento a gente chama isso de matéria escura. Então, não seja cético, mas isso daí tem evidência sim, meu amigo.
É.
Sim.
Também tem aquela história da medição da velocidade da Via Láctea, né?
Uhum.
Que ela vai bem mais rápido do que era o esperado nas partes mais externas, assim.
Sim. Essa eu acho uma das mais simples de entender, né? Ou seja, com a gravitação que a gente conhece, você conseguiria calcular qual que é a velocidade de cada ponto da galáxia girando ao redor do centro. E não bate, cara. A curva dá muito diferente entre o que você espera e o que você observa. E, novamente, colocando uma distribuição de matéria ali não observada, e você reproduz a curva observada. Então, mais uma evidência.
Uhum.
Pois é.
Era pra ser observada uma diminuição da velocidade conforme você se afasta do centro, né? Só pra contextualizar mais um pouquinho. E, na verdade, isso não é observado. Se vocês verem, tem uns gráficos que, tipo, mostram que a velocidade é quase que a mesma em vários pontos.
É.
Então, tem alguma coisa errada, né?
Sim, sim.
Evidência é o que não falta, né?
Ai.
Mas e agora? Einstein tá errado?
E agora?
Será que pela primeira vez...
Não, pelo menos uma vez por semana, assim, em alguma revista falando.
Sempre,
que Einstein tava errado. Cientista nota que... E aí alguma coisa que concorda com Einstein.
Sim. Direto aparece, Einstein estava certo novamente. Não deixa o cara descansar em paz, né?
Não deixa o cara quieto, tadinho, né? Einstein estava errado. Aí aparece a notícia e não tem nada a ver com astrofísica, né? Tipo,
Einstein confirma a variante Ômicron. Porque aí vem ver os
problemas. Verdade. Eu tava lá, eu era o PCR.
Daí. Einstein tava errado. E essa planta faz você emagrecer em 7 dias.
E aí eles vão colocar que o Einstein tem a ver com essas. Uma explicação bem nada a ver.
Coach relativístico.
Coach quântico, né?
Então, se você tá querendo ser tão famoso quanto Einstein, saiba que vão usar sua imagem e, e o seu nome pra colocar frases que você não falou na sua boca no futuro. Mas um dia normal na Terra.
É,
pois é.
Mas aí, do que será que... O que será que é feito, né? Tipo, a matéria escura. Um negócio que a gente não tem a menor ideia de como... De como funciona ainda. Eu acho que a gente ainda tem que descobrir muita coisa pra saber o básico do o básico do básico da matéria escura, assim, porque a gente ainda não tem conhecimento, acho, né, de partículas que não interagem com a luz, né? Esse é todo o nosso instrumento de trabalho, principalmente na astronomia, é coisas que interagem com a luz, e a gente esperava que isso desse certo sempre.
Pois é.
Agora a gente viu que não funciona mais.
Bom, ainda não... Você sabe muito pouco, né? Basicamente o que a gente sabe da matéria escura é da sua interação gravitacional. Só que tem alguns palpites aí do que ela pode ser feita, né? E um bem forte, que muitos acreditam, são raios gamas. Bom, mas a gente tem que saber por quê. A matéria comum, né, esses 5% do nosso universo, quando ela se aniquila com a sua antimatéria, o que é gerado são neutrinos e luz, né? E é basicamente isso que acontece, só que não com a matéria escura. A matéria escura, quando ela se aniquila com a sua antimatéria, geralmente o que mais é gerado são raios gamas, né? Então, muitos cientistas buscam estudar a matéria escura em lugares que tem um excesso muito grande de raios gamas, né? Como, por exemplo, no centro da nossa Via Láctea. Por quê? Há cerca de 12 anos, é notado um brilho muito intenso no nosso centro galáctico. E mesmo que estrelas, planetas fossem tirados dali, ainda restaria um excesso muito grande de raios gamas. E esse excesso foi chamado de excesso Jeve do Centro Galáctico, ou GCE, e foi descoberto pela pesquisadora Lisa Goodenough e o pesquisador Dan Hooper em 2009, né, que acreditam que as responsáveis por esse fenômeno, né, do GCE são partículas, né, que são chamadas de WIMPs, né, que são partículas massivas de interação fraca, né, tradução do inglês. E se as WIMPs fossem comprovadas, né, esse fenômeno seria explicado. E além disso, essas WIMPs são partículas candidatas à matéria escura, que são partículas que têm uma baixa interação, né, são partículas hipotéticas. E então, esse é uma possível composição da matéria escura, né? Os cientistas sempre buscam alguma explicação, como o Gaudí disse, de algo que interaja muito pouco com a luz, né? E com tudo, basicamente. Porque senão teria algum erro, né? A matéria escura não interagir com nada e ser composta de coisas que interagem com tudo.
É.
Mas ainda assim, como o Vineira falou, né, são partículas hipotéticas, então a gente ainda precisa descobri-las, assim.
Sim.
E assim, né, era fácil para os cientistas, tipo, só ligar no SBT, né, que tá passando sempre lá, né, as WIMPs.
Nossa, gato.
Tem as fadinhas lá, tem a...
Senhor.
A Flora.
Que não é? Vocês eram.
Claro.
Virou uma praça é nossa agora aqui com o Gal.
Põe efeito lá, Gal.
Põe o... Ai, tadinho, qual que é o nome dele? O velho. É.
Casal B.
Que?
E...
O cara da praça é nossa.
É?
Ah, enfim.
Ah, tá, eu entendi. Casal B. Eu pensei que era Carlos Alberto.
Mas é.
Ah, enfim.
Carlos Alberto.
Mas é.
Só que aí foi uma casa Bé.
Ah, tá.
O nome dele é Carlos Alberto. Mas enfim, Carlos Alberto, aí, se tiver um dinheiro sobrando.
Se quiser patrocinar o clube.
Patrocina nós.
Tem. Aí, ó. Puder patrocinar o clube aí, a gente agradece.
E se você não é o Casal Verde e você também quer patrocinar o clube, também
pode. Pode, com certeza.
Também manda DM lá.
O que a gente não vai negar.
Não.
É um possível patrocínio. Então.
Aí. Essas partículas aí hipotéticas, então a gente... Mais uma das coisas que a gente teoriza e a gente ainda precisa descobrir, né?
Sim.
De uma forma direta. Ainda que a gente tenha as evidências da matéria escura, todas essas evidências, elas são relações indiretas, hein, né? Não é uma coisa que a própria matéria escura realiza, né? São efeitos indiretos, causados pela gravitação dela e tal. E as WIMPs, novamente, né, são coisas teóricas que a gente ainda precisa descobrir diretamente que existem. Se a gente conseguir relacionar as WIMPs com a matéria escura, aí sim esse aniquilamento que o Vineira falou, né, que a matéria escura e a antimatéria escura formaria, geraria raios gamas, aí sim seria um efeito direto, aí sim seria uma coisa que a matéria escura faz diretamente. E aí a gente teria mais evidências concretas, assim, né?
Sim.
É, da existência da matéria escura. A gente ainda tá numa sala escura, a gente ainda tá meio cego.
Estamos trabalhando no escuro.
A gente está numa sala escura procurando uma coisa que a gente não sabe como é.
É isso aí. É como você procurar... É como você procurar um cartão SD no palheiro, mas ninguém te avisou que é um cartão SD. Você está procurando alguma coisa no palheiro.
É. Tá pegando uma agulha e um cartão SD.
É isso aí. É tipo isso. Mas é, então, caso a gente consiga provar essas WIMPs e relacionar isso com a matéria escura, a gente tem o aniquilamento direto da matéria com antimatéria, e esses raios gama seriam advindos diretamente de uma coisa que a matéria escura faz, o que já é bastante, né, importante, bastante interessante, porque como a gente já viu, a matéria escura não interage pouco ou nunca com quase nada que a gente conhece. Então parece um futuro promissor aí.
Com certeza.
Para as fadinhas.
Não consigo ver nada.
Mas mais da hora ainda seria se a gente conseguisse produzir matéria escura, né?
Aí seria da hora, hein?
Né?
E sim. Tentam fazer isso. Não. Não bem produzir mesmo, mas em aceleradores de partículas, como o LHC, né? É, eles fazem colisões lá e esperam que seja gerada a matéria escura, né? E como que isso é feito? Bom, quando a gente tem prótons se colidindo lá no LHC, a energia liberada é convertida em novas partículas, né? Porque energia se converte em massa, a massa se converte em energia, pela famosa fórmula que todo mundo acho que deve conhecer, né? E igual a MC ao quadrado. E
essa mesma.
Tem bastante camiseta com essa estampa.
tem muita camiseta.
E além disso, como a gente tem conhecimento da quantidade de energia colocada em cada próton antes da colisão, a gente sabe quanta energia vai ser liberada nessa colisão, né? E então, se a gente considerar inicialmente um cenário sem existência de matéria escura, o esperado é que a energia após a colisão seja a mesma, né? Depois da colisão, conservação da energia. Então, é isso que é esperado, né? Basicamente, a energia que entrou tem que ser a mesma que saiu. Só que, se a gente conseguir detectar, e a gente espera um dia conseguir detectar, que saiu menos energia do que entrou, é porque teve um déficit, né, de energia, e é algo que a gente não conseguiu ver carregou esse déficit. Então, se a gente conseguir detectar esse déficit, a gente vai conseguir detectar o que carregou ele, né? Supostamente a matéria escura teria carregado esse déficit de energia, que é algo que a gente não conseguiu ver. E se a gente realmente fazer isso, então a gente vai conseguir dizer do que finalmente a matéria escura é feita. Isso sim vai ser também um grande marco.
Ah, é, mano. A gente tá esperando aí o... Estamos esperando o próximo Einstein aí pra...
Pois é.
Brincadeira, viu? A gente fala isso, mas tipo, você não precisa ser o Einstein pra descobrir essas coisas. Tipo, ciência é feita devagarzinho, com a ajuda de todo mundo, assim. Então, nem sempre a gente precisa de um Einstein para descobrir esses outbreaks incríveis, assim, da ciência, né? Como a gente já falou, acho, em algum momento, os cientistas da época do Einstein, eles estavam relativamente perto de descobrir a relatividade, de descobrir tudo que ele descobriu também. O Einstein só era, assim, genial bastante para fazer as coisas um pouco antes do tempo natural delas.
Pois é.
Mas a melhor maneira de suprir um Einstein não existente é encher a ciência de pessoas, né? É encher a ciência de gente, de investir não só financeiramente, mas investir assim, no sonho das pessoas, né? E fazer elas descobrirem esse lado científico delas. Então você enche a ciência de cientistas e eventualmente esses grandes outbreaks acontecem.
Com certeza.
Até porque tudo é trabalho coletivo. O Einstein, ele não considerava todas as coisas que hoje a gente sabe que são reais. Como, por exemplo, a mecânica quântica. O Einstein demorou muito tempo pra tipo, levar a sério ela.
Sim, pois é.
Enquanto isso, tinha muita gente trabalhando nela, sabe? Então...
É. Os próprios buracos negros, assim, não foi uma coisa que ele mesmo... Ele mesmo viu com os próprios olhos, né? Como a gente sabe, a foto dos buracos negros saiu há poucos tempos, né? Recentemente. Então, o Einstein mesmo não conseguiu... Ainda que a teoria dele teorizasse a existência dos buracos negros, o Einstein mesmo não conseguiu vê-los com os próprios olhos, né? Então,
eu acho que...
Só isso. A gente tem que confiar nos cientistas que a gente tem.
Eu acho da hora ver a posição do Einstein sobre as consequências da própria teoria que ele ajudou a desenvolver, porque ele era bem cético quanto a elas, ou quanto a poder observá-las, né? Tipo lentes gravitacionais, buracos negros. E é um negócio que ele conseguiu prever muito antes da gente ter a capacidade de fato detectar. Mas tá tudo aí, cara. As lentes, as ondas gravitacionais, um negócio que eu lembro que quando eu entrei no Instituto de Física, os físicos falavam, nossa, isso daqui é muito difícil de detectar. Mas elas apareceram.
Aí, a detectão só.
É.
Patrocinado pelo CEPOF dos Estados Unidos. Não, brincadeira. Brincadeira, mas ainda assim foi uma conquista dos lasers, né, mano? Então, um salve aí pra física ótica. Quem sabe um dia a gente também não fale disso, é uma coisa bastante interessante, né?
Sim, é verdade. Ondas gravitacionais, ou física, lasers e o que dá pra fazer com laser.
É.
Nossa, um episódio sobre o que dá pra fazer com laser é um episódio de 5 partes.
Pois é.
E 2 temporadas.
Spoiler, vai muito além do que brincar com um gatinho apontando laser pra parede.
Sim, seria um bom jeito de começar o episódio, mas é...
Não, é a principal utilidade do laser, não tem.
Dá pra explodir uma lua, uma pequena lua? Não, por enquanto pelo menos não, só dá pra fazer isso no Star Wars, né? aqui não dá ainda.
Também é usado para professores pra apontar pros slides, né?
Ah, é verdade.
Pensando nisso.
Pra monitores de baixa estatura, né?
Ah, sim.
É verdade, Gal.
Ah, concordo. Tá bom.
Parece bastante útil.
É, aí, ó.
Ainda viva a ciência.
Viva a ciência, pô.
Viva a ciência.
Mas uma coisa bastante interessante também é... A matéria escura, quando ela tá muito fria, quando ela tá muito... vagarosamente andando aí pelo universo, ela pode decair em que a gente chama de energia escura. E, na verdade, a matéria e a energia, elas já têm uma relação um pouco esquisita. Como diz a própria equação de Einstein, né? O E igual a MC quadrado, se vocês pararem para pensar no que ela significa, o que ela representa, o que ela significa, é uma relação direta entre a massa e a energia. Então, é uma noção aí que a gente ainda... Eu acho que a gente tem que acostumar um pouco melhor, né? De que energia e massa talvez não sejam coisas tão diferentes assim. E energia é a própria coisa que a física costuma não ter muito conforto em definir. Mas a maioria, grande maioria, né? Apesar de a matéria escura ser maioria em relação à matéria normal, a grande maioria mesmo do universo é de energia escura, né? Como eu já falei, 69% do universo seria energia escura. E essa energia, na verdade, é o que faz a expansão do universo acelerar. Então, essa energia escura, ela estaria fazendo uma pressão. Não é a primeira vez que a pressão contrasta com a gravidade nesse caso, né? Como a gente já falou, as estrelas mantêm a sua a sua forma pela pressão que elas fazem, né, oposta à gravidade. E de uma maneira semelhante, mas não obviamente do mesmo jeito, a energia escura faz uma pressão negativa em relação à gravidade e ela ganha, né? Então ela está fazendo o universo expandir. Mas não só expandir, ele está fazendo o universo expandir cada vez mais a cada vez que ele expande. Então, por muito tempo, os cientistas acharam que o universo já estaria, né, contraindo, ou pelo menos ele estaria estático, mas não, ele está expandindo e, para nossa surpresa, ele expande cada vez mais rápido.
Sim, sim.
Então, né, ainda é uma coisa que a gente está... precisando. Como que é?
Meu Deus, tem muito cachorro latindo aqui. Não, mas é que é desconfortável pensar nisso. Porque...
é, pois é, né?
Você pensa que... tipo, o universo tá se expandindo, como assim?
E isso volta no papo do Einstein estava certo. Até quando ele estava errado, né? Esse é o caso mais da hora.
O Einstein,
né?
É o professor linguista.
Constante cosmológico.
Falando que ele só tava errado quando ele pensou que tava errado.
Einstein então... estava certo ao pensar que estava errado.
É que ele tá errado, mas tá certo.
Que ele fez, né, a teoria da relatividade. Aí ele... aí, analisando, né, as equações que ele havia produzido, ele percebeu que o universo estaria expandindo, né, como a gente sabe que é hoje. E ele estaria assim, expandindo meio descontroladamente. Né? Aí ele falou assim: não, pera lá, né? Deixa eu colocar um bagulhinho aqui. Como todo bom físico, né? Deixa eu colocar um negocinho aqui pra consertar.
Exatamente.
Nobody's gonna know.
Coloca um número aí.
Na mão.
Põe um número. O que resolve? O que colocar aí, o que resolve? Ah, se colocar isso aqui, resolve. Ah, então põe aí e fala que é uma constante.
Olha, assim, é mais bonito que o universo seja estático. Então deve ser o que acontece. Então eu vou botar uma coisa que nada a ver.
Sim.
O famoso cientista de 2 séculos atrás, né? Não, o que é mais bonito? Isso aqui é mais bonito. Ah, então coloca uma constante e deixa assim. Enfim. Aí foi isso, ele colocou uma constante na sua equação, né? Que ficou conhecido como constante cosmológica. Só que hoje a gente sabe que ela não precisa dessa constante, né? As equações já estavam muito bem... já estavam muito bem conformadas por si só, né? Não precisava dessa constante. E é isso aí, apesar de ser difícil de acreditar, o universo estava realmente expandindo. E... não assim, totalmente desenfreadamente, mas... não tá pisando tanto no freio quanto a gente gostaria.
E é justamente o que a gente chama de energia escura que tá por trás disso.
Sim, sim.
Então... o que ele colocou como uma constante, depois ele falou, não, ele se retratou, tá ligado? Falou, não, isso foi um erro, isso estava errado, eu coloquei um negócio na mão, foi feio. Mas não, assim, dependendo se você vê a matéria, a energia escura como a causa dessa constante, ou tava certo, assim, o que ele pensou tava certo. Por isso que ele tava certo mesmo estando errado, e certo e errado, e tá certo.
É isso. O Einstein acerta até tentando errar.
Pois é.
É isso, mano. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aí. Foi um episódio mais curtinho, mas que foi bastante gostoso de gravar e também apresentar, né, o Vineiro, né, mano? Foi a apresentação do cara. Ele fez essa apresentação no Sábado Caifísico, né? Que inclusive vocês não estão acompanhando o Sábado Caifísico porque... porque provavelmente a gente não é muito constante, né? Então fica difícil de acompanhar mesmo.
Nem a gente tá acompanhando.
A gente tá tentando melhorar. Mas é isso aí, mano. Então espero que a gente veja o Vineira mais vezes aí no nosso podcast. Novo membro do Caifisc. E esse foi o episódio de hoje, mano. Se vocês gostaram muito, vocês se apaixonaram pela... pela voz estrondosa do nosso querido Vinícius, vocês podem ir no nosso Instagram ou no nosso Twitter. o arroba Caifisk. E no Twitter, arroba Caifisk1. E aí vocês podem falar lá, eu adorei o episódio de matéria escura, vocês poderiam fazer um de energia escura também, né? Ah, talvez a gente faça. Nossa, gostei muito dos lasers. Gostaria de que vocês falassem dos lasers. Ah, não, tudo bem, a gente faz também. Então, acho que é isso aí, né, mano? Ah, a gente tem um formulário aí na descrição, né, do Spotify, do Anchor. Deve estar em algum lugar aí. Que se a gente falar alguma coisa errada, vocês podem preencher o formulário e falar assim, ah, então, isso aqui não tá exatamente do jeito que deveria ser. E aí a gente se retrata depois, como é de praxe da ciência.
Sim. Se você tá ouvindo a gente daqui a 50 anos e os cientistas já derrubaram totalmente a ideia da matéria escura, uma explicação melhor, escreve aí lá pra gente, ó, você estava errado. Ou
se você veio do futuro,
bobeira.
Na verdade, todo mundo que escutar isso aí é do futuro, né? Realmente. Então... você um aí.
Será? Será?
Tem contato com o futuro.
Olha só.
Tem, mano. Nós aqui do passado ainda não sabemos de. Não temos deveras conhecimento. Então nos perdoe se descobrindo que não existe matéria escura. Pensou? Não, mas a gente tem evidências muito bem colocadas. Sim. E é para isso que serve a ciência. Então.
É, eu acho que assim, se não. É o que eu falei no sábado Caifisk, se não for matéria escura, vamos achar outra explicação mais plausível, assim.
Uhum,
ela pode ser um negócio que tá segurando o lugar lá até a gente descobrir uma física melhor pra essas discrepâncias na massa. Mas que existem inconsistências e elas podem ser explicadas com uma matéria que não interage. Existe. É isso.
É.
Mas enfim. O episódio acabou, entendendo aqui.
E eu espero que a gente não tenha dado uma crise existencial agora de pensar.
Pois é, espero que tenhamos
sim.
Com certeza,
sim. Espero que tenhamos sim. Pô. Pô, e se é matéria escura, pensou se tem. Será se tem planeta de matéria escura? Não. Que é matéria, né? Que...
E gravidade? É, bem.
É.
Pensa
que louco.
Será que
mas
tem
aí a gente teria. Acho que a gente teria que ver outros acúmulos, né? De matéria pra perceber isso. Ou será que não? Descubra no próximo episódio.
Todo mundo fez a mesma coisa.
Não foi.
Bom, então é isso, galera.
É isso, galera.
Tamo enrolando.
Tchau.
Até mais, pessoal.
Falou, galera.
Falou, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.